Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o oftalmologista Leonardo Capita. Doutor, nós vamos atender agora a pergunta da nossa ouvinte Helena Pereira da Mata, de Palmas, no Tocantins. O que é pterígio, aquela carninha que nasce nos olhos? Muitas pessoas confundem ela com catarata, não confundem?
É muito frequente o paciente chegar querendo, chamando uma pelo nome da outra. O pterígio, aquela carninha, né, como a gente fala popularmente, é consequência de vento, sol, poeira, irritação crônica. Vai crescendo aquele tecido e ele acaba podendo subir em cima da córnea, né, e prejudicar a visão. Então, a pessoa tem que procurar acompanhamento, não tem que operar todo mundo, nem tem desespero, é uma doença que é vagarosa, ela cresce devagar, mas tem que ser acompanhada para não perder a visão para uma patologia relativamente boba, né?
E quais os cuidados que uma pessoa que já desenvolveu essa carninha deve ter?
Sempre evitar coisas que irritem o olho. Então, vento, sol, poeira, sempre proteger e procurar o médico para o médico avaliar e passar, às vezes, um anti-inflamatório, um lubrificante, uma lágrima artificial para proteger o olho.
No caso das pessoas que precisam fazer aquela raspagenzinha para tirar um pouco da carninha, como é que é feito isso?
Também tem no sistema público de saúde. Essa cirurgia, o médico vai lá, ele com pinças, com uma tesouras especiais que a gente tem na oftalmologia, ele corta, retira aquilo, frequentemente precisa dar alguns pontos para reconstruir o pedaço que você cortou, e a pessoa vai ficar um tempinho usando curativo, tomando alguns cuidados, usando colírio, e aí depois ela se recupera. Essa cirurgia é muito comum a carninha voltar a crescer. Por quê? Porque ela é causada pela irritação. Então, às vezes o paciente, depois que opera, não protege o olho. Aí volta a crescer a carne.
Doutor, eu queria que o senhor explicasse o que é o glaucoma, quais os cuidados a pessoa deve ter com essa doença. Muitas pessoas no Brasil têm essa doença, não é, doutor?
É, bem frequente. Essa doença atinge mais ou menos uma pessoa em cada 100. Então,
é um número bem grande.
É um número bem grande, pensando na nossa população. O glaucoma, o que acontece? A pressão do olho aumenta, normalmente, na maioria dos casos, vagarosamente. Então, a pessoa não sente nada.
No caso, seria como a pressão arterial mesmo? Seria a pressão sanguínea nos vasos? Como é que é
essa
pressão alta?
O olho é uma... como vamos comparar com uma bola de futebol. Se a gente tiver muito ar, a bola de futebol fica dura. Se tiver pouco, ela vai ficar murcha. O olho tem uma produção de um líquido interno, que ele é produzido e é escoado. Por vários motivos, ele pode aumentar a produção ou dificultar a saída. Quando isso ocorre, o olho vai ficando com a pressão mais alta. E quando isso vai acontecendo, quem sofre é o nervo. Então o nervo vai morrendo. Como a gente explicou no começo, o nervo é importante para levar informação para o cérebro. Se o seu nervo morrer, o seu olho está recebendo a luz, o seu cérebro está esperando, mas não tem ninguém para fazer a comunicação. Como não tem, nós ainda não desenvolvemos um jeito de consertar o nervo óptico, a gente tem que cuidar do nosso muito bem para não deixar isso acontecer.
E a pessoa tem algum sintoma?
Na maioria dos casos, Adriana, essa é uma coisa muito importante das pessoas prestarem atenção. Na maioria dos casos, o glaucoma, a pessoa não sente nada. Ela só vai sentir que está com a visão ruim lá na frente, quando ela já está muito prejudicada. Então, por isso, é muito importante, todo ano, ir ao oftalmologista para fazer todo o exame, vai fazer o fundo de olho, vai olhar, e também medir a pressão do olho. Porque se a pessoa mede e tem alguma alteração, a maioria dos pacientes usa colírio uma ou duas vezes por dia, fica muito bem, enxergando perfeitamente o resto da vida. Então, não pode bobear. Todo ano, fazer o exame, medir a pressão, conversar com o seu médico, a pressão está boa, doutor, que isso vai garantir para você que você não vai ter uma surpresa ruim lá na frente.
E o tratamento é à base de colírio?
Na maioria das vezes é. Alguns pacientes têm glaucomas muito graves, muito difíceis de tratar. Então precisa de cirurgia, de laser, de outras técnicas. Mas a maioria das pessoas vai usar um colírio, ou, aí depende um ou dois, uma vez ao dia, duas vezes ao dia, e vai continuar enxergando. Então, se a gente pensar que usar colírio uma vez por dia pode te salvar de ficar cego...
Nossa, nem fale, né? Uma coisa simples, um tratamento simples pode evitar um mal muito maior.
Exato.
Doutor, vamos falar sobre conjuntivite. O que é a conjuntivite?
Vamos falar o que é a conjuntiva primeiro, né? Que a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é uma membraninha transparente, bem fininha, que protege o nosso olho. Qualquer coisa que machuque a conjuntiva e que irrite, que ela fique inflamada, vai ser conjuntivite. Então, se cai um produto químico no olho, você está tendo uma conjuntivite, vai ficar vermelho, dolorido. Uma conjuntivite química, porque foi irritação. Se alguém sofre um acidente, uma pancada, uma conjuntivite traumática. A mais comum, que todo mundo fica muito preocupado, as mais comuns são as infecciosas, causadas por bactéria ou por vírus. Aí produz aquela secreção e fica inflamado, aí tem que usar determinados remédios específicos. A gente tem algumas conjuntivites que são alérgicas, como uma alergia que a pessoa tem na pele, ela pode ter na conjuntiva também. Então, quando tiver uma conjuntivite, tem que correr para o oftalmologista para ele identificar qual é a sua e passar o remédio adequado.
Então, não pode chegar na farmácia, né, doutor, e comprar qualquer colírio para conjuntivite, não, porque cada uma tem um jeito de tratar.
Exatamente, depende da causa. Isso que você falou é muito importante. Infelizmente, Adriana, várias vezes a gente chega aqui no Hospital Universitário de Brasília, a gente recebe pacientes que resolveram se tratar, ou que pediram para o farmacêutico tratar. E por mais bem intencionada que sejam essas atitudes, nem sempre dá certo. Então a gente recebe pessoas com problemas graves, com complicações, porque acharam que era só pingar um colíriozinho. Então tem que ser o remédio específico para o problema que ela tem.
Quais os perigos de uma automedicação, doutor?
A gente tem vários pacientes cegos por automedicação, tá? Pode ser desde uma simples alergia, pode ser um tratamento que não é eficaz e você vai estar com a outra doença agindo, e você pode ter efeitos colaterais muito graves. Como eu te falei, infelizmente, a gente com alguma frequência recebe o paciente que achou que não precisava ir no médico, não, eu estou com pressa, está complicado, e foi lá na farmácia ou pegou um remédio que tinha em casa que o filho usa no olho, e depois a gente vai ter que tratar complicações muito mais graves. Pode dar catarata, pode dar glaucoma, então não vale a pena. Automedicação em nenhuma especialidade médica vale a pena. O paciente tem que colocar na cabeça que a gente não fica aquele tempão na faculdade, depois a gente faz especialização vários anos, congresso, lê revista, um monte de livro na prateleira, está sempre comprando, lendo. É justamente para poder dar aos pacientes esse conforto de dominar o que está acontecendo e poder ajudá-lo.
Doutor, e o Tersol?
O Tersol, os médicos chamam de Ordeolo. A gente usa um nome um pouquinho diferente. O Tersol, ou Ordeolo, ele é uma inflamação de glândulas que a gente tem na borda da pálpebra. Do mesmo jeito que a gente tem glândulas no rosto, no peito, nos braços, em todo o corpo, a gente tem essas glândulas na borda da pálpebra que têm secreções importantes para a lubrificação e para o funcionamento do olho. E do mesmo jeito que algumas pessoas têm tendência a ter pelo encravado, algumas pessoas têm tendência a ter espinha, algumas pessoas têm facilidade de inflamar a glândula da região, da pálpebra. E aí ela fica tendo o Tersol ou o Ordeolo, que é o mesmo nome, né? A mesma coisa. E precisa ser visto pelo médico, porque às vezes a gente identifica alguns fatores, algumas doenças associadas que desencadeiam ou estimulam a você ter mais episódios. E aí, se você tratar essa outra causa, você pode ficar muito tempo sem ter. Então, tem que olhar para tentar identificar outras causas. E no caso da inflamação aguda, né, do Tersol mesmo que está acontecendo, tem várias medicações, várias coisas que a gente pode fazer para aliviar e para resolver mais depressa para o paciente.
Doutor, é verdade que se a gente pegar a aliança, esfregar ela assim, ela ficar bem quentinha, colocando o Tersol, melhora o Tersol?
Não, isso aí é o seguinte, uma das coisas muito importantes para o Tersol é fazer compressa morna. E isso a gente recomenda que se faça frequentemente 6-8 vezes por dia. O que acontece é que o paciente às vezes não tem tempo, ele tem que trabalhar, ele está ocupado, ele tem alguma coisa para resolver. Então ele inventou, assim, né, as pessoas inventaram que aquele calorzinho ali de 2 segundos, 3, vai ajudar. Bom, ele não vai fazer, mas ele não vai resolver, né? Você teria que ficar várias horas esfregando a aliança e colocando ela ali para poder surtir algum efeito.
E ainda tem um risco dessa aliança estar suja, né, doutor?
Exatamente.
Tá imunda, porque a gente pega tudo com a mão, né? E aí tá tudo sujo e ainda contaminar os olhos fica pior ainda a situação,
então,
né?
É melhor esquecer essa história da aliança.
Tá certo. Doutor, agora uma última pergunta para o senhor. Eu queria que o senhor falasse qual é o recado que o senhor passa para aquelas pessoas que compram óculos, chegam lá na feira, principalmente nessas feiras importadas, hoje tem muito isso, né?
Uhum.
Compra o óculos de grau com o número que ele acha que é o número dele, né? Ele coloca esse óculos lá, veste. Ah, eu acho que eu estou enxergando melhor com esse óculos. Compra o óculos já com o grau pronto. Ou então compra aqueles óculos de sol, que a gente sabe que não tem boa qualidade, as lentes são de plástico.
Uhum.
Eu queria que o senhor falasse qual o mal que esses óculos causam para a vista.
Joia. Vou começar pelo final. Os óculos escuros, eles servem para diminuir a luz que vai atingir seu olho. E isso as pessoas gostam de usar porque fica mais confortável. Dependendo, aqui no Brasil a gente tem sol sobrando, né? Muito sol. Só que tem um problema. Quando você tem excesso de luz, a pupila fecha, ela fica bem pequenininha. E isso entra pouca luz. Quando você escurece, a pupila dilata, porque é a reação normal dela. Quando você faz isso artificialmente, ou seja, você botou uma lente na frente que escureceu, a pupila vai se abrir. Ela abrindo, vai entrar um pouquinho mais de luz e vão entrar mais raios ultravioletas. Quando um óculos de sol normal, ele tem a lente preparada, ele tem proteção ultravioleta. Então o seu olho não está recebendo ultravioleta extra de graça. Esses óculos que não têm proteção ultravioleta vão entrar mais raios e aumenta a chance de você ter catarata, de ter algumas doenças da retina. Então não vale a pena, porque vai melhorar transitoriamente, mas daqui a alguns anos, o que você economizou naquela compra, você vai gastar daqui a alguns anos, porque você provavelmente vai ter catarata mais cedo. Os óculos de grau, você tem o problema que o óculos, ele é feito sobre medida para você. É muito frequente o paciente chega e fala, ah, doutor, esse óculos aqui quebra o galho. Ele até ri, brinca com a gente, ó, o senhor vai brigar comigo e tal. Esse óculos quebra o galho. Aí você vai fazer o exame correto e descobre que ele tinha uma diferença muito grande. Como ele mesmo falou, quebra o galho, mas você não está tendo uma visão adequada. Então pode te dar dor de cabeça, vai te dar desconforto, vai te dar um monte de dificuldades que não era para estar passando. E ainda tem um outro problema. Quando o paciente não foi na consulta, porque ele fica, ah, está quebrando o galho. A frase é muito comum, sabe, Adriana, é essa. Não, eu me viro com isso aqui. Ele não está medindo a pressão, ele não está vendo a retina, ele não está vendo o nervo óptico. Todo o exame dele ficou para segundo. Infelizmente, eu tenho dois ou três pacientes que chegaram para mim depois de algum tempo nessa brincadeira de óculos comprado pronto. E esses pacientes tinham doenças graves e que ficaram 3-4 anos sem tratar. Se tivesse sido tratado no começo, eles estariam enxergando muito bem hoje.
Doutor, muito obrigada pela sua participação.
Eu que te agradeço. Foi uma honra e que vocês precisarem, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, você escreve para vocês e depois eu respondo, não tem problema.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Leonardo Capita, que é oftalmologista do HUB, Hospital Universitário de Brasília, sobre como é o funcionamento da visão e quais as doenças mais comuns nos olhos. Atendemos também a ouvinte Helena Pereira da Mata, de Palmas, no Tocantins. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.